Quero, eu quero cumprimentar nosso querido governador Binho Marques, nosso querido ex-governador Jorge Viana, cumprimentar os nossos queridos amigos ministros Márcio Fortes e Frank Martins, cumprimentar o nosso amigo César Messias, vice-governador do Estado do Acre, o deputado Edivaldo Magalhães, presidente da Assembleia Legislativa, o desembargador Pedro Ranzi, presidente do Tribunal de Justiça, nosso querido companheiro Tião Viana, deputados federais Gladson Cameli, Derli Cordeiro, Nilson Mourão e nossa companheira Perpétua Almeida. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Raimundo Angelim, prefeito de Rio Branco, o nosso companheiro Aurélio Cruz, superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no Acre. Quero cumprimentar a senhora Paula Francinete Mendes e a senhora Narcisa Soares Pacheco da Silva, por meio de quem cumprimento os beneficiários do programa de arrendamento residencial do Programa Social de Habitação, meus amigos da imprensa, companheiros e companheiras do Acre. O Franklin Martins hoje me dizia que fazer companheiro Abraim, companheiro Raimundo, companheira Julinha, sabe? Sabe que... Nosso querido Léo. Olha, o Frank me dizia que fazia 25 anos, mais ou menos, que ele veio ao estado do Acre. E eu não sei qual é a visão que você teve do Acre hoje, a hora que desceu no aeroporto. Eu confesso a vocês, sem medo de errar, de que esse estado aqui foi e está sendo governado de uma forma tão extraordinária que eu acho que poderia servir de exemplo para outros estados. Primeiro, eu tinha pedido para o Binho falar das dificuldades de fazer uma obra aqui para a imprensa nacional saber o que, que é fazer uma ponte aqui, o que, que é fazer um asfalto aqui num estado que não tem pedra, que a pedra tem que ser importada de outros lugares, num estado em que muitas vezes o cimento tem que vir de Brasília ou tem que vir de Maceió, de onde tiver cimento. E que cimento não é uma coisa que pode estocar, ou seja, pegar, usar ou largar, porque senão ele estraga. Um estado que cada coisa para fazer aqui, às vezes pedra fica andando dentro de um barco aí 30 dias para chegar aqui. Portanto, é um estado que só pode chegar ao ponto que chegou porque esses meninos que governam esse estado não colocam apenas o que ele tem dentro da cabeça para governar, mas é muita paixão pelo povo do Acre, é muito carinho e muita dedicação. Eu, como conheço todos eles há muito tempo, e muitos têm idade de ser meus filhos, ou seja, eu sinto, quem chega em Rio Branco hoje e anda de carro, e lembra que a primeira benfeitoria do Jorge Viana como prefeito foi pintar aquela pracinha do táxi que tinha ali no centro, sabe, de Rio Branco, que ficava um orgulho tremendo. Olha, limpou a pracinha, colocou uma grama, ficou bonitinho, fez um assento lá, um banco. Foi a primeira grande obra dele. E vê que esse estado aqui tinha umas ruas todas esburacadas, muita sem asfalto. E a gente vem agora, não só a gente vê essas avenidas grandes como uma avenida de qualquer grande capital do mundo, mas a gente tem lugar para bicicleta andar, tem lugar para pessoas correrem, tem lugar... Ou seja, uma coisa que foi uma vergonha nacional, chamado Canal da Malária, foi transformada... Canal da Maternidade devia ter malária na época, senão devia ter malária. Bem, o Canal da Maternidade, que durante mais de um mês ou um ano foi motivo de vergonha nacional, né, hoje está transformado numa coisa motivo de orgulho para todos aqueles que moram em Rio Branco. Então eu quero, Binho, dizer para você eu acho que o fato de você ter pego o Estado arrumado, o fato da gente poder também ter aprendido muito no primeiro mandato na presidência da República e, consequentemente, facilitou com que nós pudéssemos fazer as coisas com mais rapidez, não pensa que foi fácil a gente convencer os companheiros do Banco do Brasil a trabalhar com mais agilidade, como estou trabalhando hoje. Não pense que foi fácil fazer a Caixa Econômica compreender as coisas como ela compreende hoje. Porque o setor público brasileiro é cheio de normatizações. E muitas vezes as pessoas tinham perdido a sensibilidade política que nós não queremos que eles percam. E as pessoas voltaram a trabalhar com gosto, com prazer. Então não falta mais dinheiro para emprestar no Banco do Brasil, não falta para emprestar mais na Caixa Econômica Federal, não falta para emprestar mais no BNDES, porque dinheiro tinha. Acontece que não tinha decisão de que aquele dinheiro ia para ficar engordando o cofre como se fosse do tio Patinhas. Aquele dinheiro é para gerar riqueza nesse país, para gerar crédito, para fazer investimento. Essa que eu acho que é a coisa extraordinária que está mudando a cara do nosso país. É que as pessoas se deram conta de que não é possível este país não ter política para as regiões mais pobres. O PRONAF, se vocês pegarem o que acontecia com o PRONAF há 5 anos atrás, quando anunciava o dinheiro do PRONAF, 80% do PRONAF ia para o Rio Grande do Sul, que era o único estado organizado, em que os trabalhadores estavam organizados em cooperativas para pegar o dinheiro. A maioria do restante do Brasil, sobretudo no Norte e no Nordeste, não sabia nem como chegar ao Banco do Brasil. E se chegasse, talvez o gerente também não soubesse como emprestar, porque tinham perdido o hábito. O governo tinha, na verdade, contribuído para travar, sabe, essas coisas. Hoje, eu fiz uma reunião de mais de 3 horas, eu, o ministro da Defesa, o Franklin, e a ministra Dilma, discutindo a questão do pré-sal, a questão da defesa. E é a terceira reunião que eu participo em que a gente fica sobrepondo as coisas que acontecem no Brasil. Onde é que está o desenvolvimento, onde é que está o investimento, onde é que está as maiores fábricas, onde é que está tudo. Tudo, você pega o mapa do Brasil, na hora que você vai colocando, sabe, as coisas, tudo acontece na região centro-sul do país. Tudo. E poucas coisas aconteciam no restante do país. Pegue o mapa do Brasil e vocês vão ver que durante 500 anos o Brasil cresceu apenas aquela tirinha litorânea. Apenas aquilo. Somente Juscelino, em 1955, é que tomou a atitude de, fazendo Brasília e a Belém-Brasília, de tentar fazer o desenvolvimento chegar para a região norte. Ou seja, foi, na verdade, a grande política de integração desse país. Pois bem, quando nós começamos a olhar o desenvolvimento do Brasil, e o companheiro Bin já foi me visitar essa semana passada, junto com o Tião e com o Jorge, e já me levaram uma proposta de como a gente tem uma política de desenvolvimento, sabe, e de criar indústrias aqui no Acre, porque agora a gente vai ter a transoceânica aí, e agora a gente pode utilizar a transoceânica como um canal para que a gente possa exportar produtos brasileiros para, sabe, Japão, para a China, via Porto em Lima. É uma obra interessante para o governo do Peru, mas é uma obra muito interessante para o governo do Brasil, porque o Peru estará mais próximo de nós estaremos mais próximo dele. E lembrem que é a primeira ponte feita entre Brasil e Peru em 500 anos que existem os dois países. Da mesma forma, foi a primeira ponte com a Bolívia feita aqui no Acre, ou seja, em 500 anos, porque o Brasil ficava de costas. O Brasil não olhava isso, nem aqui para dentro olhava norte e nordeste e nem olhava os nossos parceiros. Então era preciso mudar. Se você quiser pegar onde é que tem menos doutores, é norte e nordeste. Se você quiser pegar onde é que tem menos cientistas, é norte e nordeste. Se você quiser perguntar onde é que tem menos engenheiros, é norte e nordeste. Mas se você perguntar onde é que tem mais analfabeto, é norte e nordeste. Onde é que tem mais desnutrição, é norte e nordeste. Ou seja, como se esse país pudesse continuar sendo governado olhando apenas para a parte que já recebeu, sabe, mais investimentos em outros momentos, que são os grandes estados industrializados do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Ou seja, então, qualquer empresário que quisesse investir, ele ia investir aonde tivesse mão de obra qualificada, aonde tivesse infraestrutura energética, de transporte, e lá tinha. Então, como é que a gente faz o empresário sentir vontade de ir para outras regiões? É criando políticas de incentivo, é induzindo o empresário a fazer investimentos em outra região, não apenas em função da necessidade do lucro do empresário, mas em função da estratégia do governo de desenvolver o país por igual, para que os brasileiros sejam mais iguais, para que os brasileiros tenham as mesmas oportunidades. É por isso que nós estamos investindo muito em universidades, muito. São 12 universidades federais novas, mais 4 que estão no Congresso Nacional para ser aprovadas. São 104 extensões universitárias espalhadas pelo interior do Brasil. Serão 214 escolas técnicas espalhadas pelo Brasil, para que a gente possa oferecer ao mundo mão de obra qualificada, meninos e meninas bem preparados para o mercado de trabalho. E eu peço a Deus que quem vier depois de mim tenha vontade de fazer muito mais, que faça 500, que faça 600. O que não pode é um presidente da República passar 4, 8 ou 10 anos na presidência e não fazer nenhuma universidade, não fazer nenhuma escola técnica nesse país. Porque aí justifica o atraso a que a gente foi submetido. Bem, como as coisas estão bem na economia, sabe, nós temos hoje a menor taxa de juros da história desse país. Estamos agora brigando para o crédito reduzir um pouquinho mais. Nós temos hoje uma situação confortável de mais de 210 bilhões de dólares de reservas, coisa que era impensável. O desemprego no Brasil é menor do que nos Estados Unidos e do que na União Europeia. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mesmo depois da crise, quando o mês passado, nos Estados Unidos, teve 720 mil desempregos, aqui no Brasil nós tivemos 130 mil novos empregos. E eu poderia pegar isso aqui como exemplo. Só o programa habitacional até agora já está gerando 2.300 empregos aqui. Coloque essas pontes contra os empregos que vão gerar. Eu lembro que quando Jorge Aparecerão apareceu lá em Brasília junto com o Binho e com o Tião, porque parece a Santíssima Trindade. Eles andam sempre junto lá. Ou seja, aí ele chega lá com o projeto das pontes. Das pontes, ou seja, todo Rio do Acre agora vai ter uma ponte, não vai ter mais ninguém isolado. Não vai ter mais ninguém isolado. E custa caro? Custa. Ah, Mas por que que vai fazer ponte estaiada no Acre? Houve gente que questionou. Mas por que fazer ponte estaiada no meio do mato? Ora, como se aqui as pessoas que moram em Tarauacá, que eu já fui a Tarauacá, hein? Já fui a Tarauacá. Sabe, eu na verdade, quando tinha 11 municípios, eu andei em todos. Mas depois, não sei por que vocês dobraram, aí eu não... Bem, mas agora quando eu deixar por dentro, eu vou ter tempo de voltar nos outros 11 que eu ainda não fui. Mas veja uma coisa, as pessoas então ficavam, sabe, mas fazer uma ponte estaiada. Olha, por que que São Paulo pode ter uma ponte daquela lá perto da Marginal de Pinheiros, que é motivo da televisão mostrar todo dia, motivo de orgulho dos paulistas, e realmente é bonita? Por que que Brasília pode ter aquela ponte no Lago Paraná, sabe, bonita? E por que que aqui tem que ser uma merrecazinha, feia, torta? É porque sempre foi assim. Sempre achou o seguinte, o pobre não sabe nada. Eu lembro que uma vez, Jorge, uma discussão profunda dentro do governo, nós fomos discutir isenção de material de construção para tirar imposto de material de construção. Aí eu falei, está faltando azulejo, está faltando cerâmica. Aí uma pessoa me disse, mas isso, pobre não usa isso, isso é coisa de rico. Ó, a primeira coisa que um pobre quer é meter azulejo até no forro. É a primeira coisa. Então, se criou essa mania de que, pelo fato de ser pobre, eu não tenho gosto. Nós precisamos quebrar esse preconceito imbecil que foi criado ao longo de séculos nesse país. Achar que as pessoas têm que ser tratadas, umas de primeira classe, outras de segunda. E assim o Brasil foi conduzido durante muitos e muitos anos. Décadas, séculos, em que uma parte está lá. Está lá, outra parte fica aqui. Para umas tudo, para as outras nada. Então eu acho que nós aprendemos, junto com vocês, a começar a dar um tratamento mais humano. A conversar, a governar um pouco com a cabeça, mas governar um pouco com o coração. Ter sentimento. Não é possível que quando a gente chega em casa, que coloca comida para o filho da gente na mesa, a gente não lembra dos milhões de brasileiros que não tem aquilo que você vai comer. Se um governante não governar assim, ele não tem sensibilidade, porque a nossa cabeça, ela reage de acordo com o chão que os nossos pés estão pisando. E todo mundo sabe que é muito mais fácil a gente se acostumar com coisa boa do que se acostumar com coisa ruim. Então, sabe, nós, governantes, não podemos, sabe, apenas pensar no mundo que a gente está quando a gente governa. A gente tem que pensar no mundo que a gente veio e no mundo que a gente vai voltar. E eu tenho clareza. Eu tenho clareza quem são os meus. Eu tenho clareza quem são meus amigos. Antes, durante e depois. Eu tenho clareza na hora do aperto, quem é que está junto com a gente? Quem é que estende a mão? Quem é que te chama de companheiro? E é essa parte da população que nós precisamos tratar. Então, vi os projetos de casa, Binho, saio daqui maravilhado com os projetos das casas. Sabe, casinha simples, mas eu queria te contar, viu, Binho? Eu conheço, porque a primeira casa que eu morei na minha vida, lá no Moinho Velho, em São Paulo, não sei se alguém conhece o bairro do Ipiranga. Eu morei numa casinha, quando eu casei, a casinha tinha um quarto e uma cozinha e o banheiro fora. E eu conto sempre, quando chovia, as lesmas na parede eram desse tamanho. Eu gastava mais sal para matar a lesma do que para fazer comida. Sabe? Depois, a primeira casinha que eu comprei foi no Parque Bristo, que era uma ribanceira de barro vermelha, que quando chovia eu não podia sair com o carro, nem subir nem descer. Tinha que ir a pé com galocha. Chegava na padaria pegar o ônibus com 3 tijolos em cada sapato. Tinha que tirar a galocha, lavar a galocha, embrulhar no jornal, levar para a fábrica, para depois trazer de volta outra vez. A casinha era tão pobre, eu acontecei por isso, que quando a minha esposa morreu, estava todo o meu viroma, ela tinha um assoalho assim. Sabe o que aconteceu? Afundou o assoalho. Afundou o assoalho, caiu o caixão, foi uma trabalheira danada lá. E depois, sabe, ter que levantar aquele assoalho. Tinha um irmão mais pobre do que eu, foi morar comigo lá, porque pobre é assim. Na casa de pobre, se come um, come 10. Você chega na casa de uma pessoa um pouco mais alta, tem uma sopinha rala para você tomar. Tá, pobre, pobre é sustância. Pobre é coisa... Ou citei, esconde embaixo do fogão. Pobre não, pobre coloca na mesa. Pobre coloca até o que não tem na mesa. Tá com ele. É verdade. Então veja, depois, Obinho, eu fui comprar uma casa. Eu já era presidente do sindicato de São Bernardo do Campo. Era presidente do metalúrgico. Comprei a minha casa no Jardim Lavínia, 33 metros quadrados. Eu, Marisa e 3 filhos. Pense num quarto, 3x3, com 3 filhos para dormir dentro do quarto com a gente. Sabe, às vezes entrava com uma perna só para dentro do quarto e saía. Mas eu nunca reclamei. Nunca reclamei porque não sou de reclamar. E eu acho que a gente não tem o direito de reclamar. Deus deu a coisa mais sagrada para nós, que é a vida, a inteligência. E nós, ao invés de ficarmos reclamando a vida inteira, nós temos que lutar. Nós temos que perseverar todo dia. Todo dia. Não tem tempo para a gente acordar de cara feia. É acordar brigando. É porque se desanimar fosse alguma coisa, você acha que eu seria presidente da República se eu estivesse desanimado? Perdi uma, perdi duas, perdi três, perdi até o rumo. Ou seja, mas estou aqui. Agora veja, se eu cheguei aonde cheguei por brigar, por que a gente não pode chegar muito mais longe? Por que o Brasil tinha que ser tratado como se fosse um país eco pelos países mais ricos? Porque o povo também respeita quando a gente tem orgulho. O povo respeita. Por que você tem que levantar a cabeça para um boliviano e baixar a cabeça para um europeu, para um americano? Por que você não anda sempre nem baixando a cabeça, nem empinando a cabeça? Por que não anda, sabe, de peito aberto? Olhando nos olhos e dizendo, esse país aqui tem grandeza suficiente e ele merece ser respeitado. Ele merece ser tratado em igualdade de condições. Não tinha nada que eu achava mais humilhante para o Brasil daquelas comissões do FMI que diziam no aeroporto. A imprensa todo dia colocava na página, assim, primeira página. Não sei quem, a delegada, como que era que eles chamavam? A missão do FMI vem investigar as contas brasileiras. E tome lá dentro do Ministério da Fazenda, do Ministério, e tome. E não pode fazer isso, e não pode fazer aquilo, não vai fazer estrada, não vai gastar nisso, não vai investir. Até para investir na educação, eles falavam, é gasto, não pode fazer. Dar comida para o povo é gasto, não pode fazer. Tem que guardar dinheiro para pagar tudo. Ora, o que, que nós fizemos? Vocês não viram? Eu passei 30 anos carregando faixa fora FMI. 30 anos. Mas quando cheguei na presidenta da República, falei para Palocci, olha, eu não vou xingar ninguém. Nós vamos trabalhar. Mas um dos meus sonhos é um dia poder telefonar para o FMI e falar, ó, tchau e bença. Tchau. Sem ofender. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu liguei para o presidente do FMI, que era uma pessoa que eu tinha feito uma amizade, e ele era do governo espanhol, sabe, era o presidente Rato. Aqui no Brasil a gente não colocaria o número 20 de Rato. Não é? Mas lá eles colocam, é coisa de espanhol. Bem, aí eu liguei para ele e falei, olha, presidente, eu queria lhe comunicar que o Brasil vai devolver o dinheiro que vocês colocaram à disposição do governo passado. Não, presidente, não faça isso. Fique com o dinheiro aí. Nós não vamos precisar. Porque, na verdade, o Brasil estava ficando mais empombado, mais respeitado. E eles não queriam perder a relação com o Brasil. Eu falei, não, nós não queremos seu dinheiro, não. Vamos devolver. E devolvemos. Devolvemos o dinheiro. Pois bem. Mas um orgulho mesmo eu senti foi o mês passado, quando a gente emprestou 10 bilhões de dólares para ele. Aí eu senti orgulho. Emprestamos porque o Brasil fez a proposta de que era preciso emprestar dinheiro para os países mais pobres, e aí nós temos que dar, o Brasil, a China, a Índia, nós temos que colocar dinheiro para emprestar para os países mais pobres, que têm mais dificuldade, sobretudo na época da crise. Então eu acho que o que eu vejo aqui no Acre, Binho, é o retrato do que está acontecendo no Brasil. Vocês fizeram a coisa certinha aqui. Eu tenho certeza absoluta que qualquer intelectual... Era importante que a imprensa nacional andasse um pouco aí. Era importante. Sabe, que andasse um pouco, visse o que, que era isso, conversasse com as pessoas, porque isso aqui é um... Eu, às vezes, acho que o Acre é tratado como se fosse um presépio. E eu sei que tem problemas. E eu sei que esses meninos não vão resolver problema de 500 anos, sabe, em 8 anos e 10 anos. Mas a coisa começou de forma extraordinária. Sabe, eu acho que é motivo de orgulho para mim, como presidente da República, para mim como brasileiro, para mim como companheiro de tanta gente aqui no Acre desde os anos 80, sabe, é motivo de orgulho ver que vocês estão indo de forma extraordinária. E agora, esse programa habitacional. Queria, Bim, dizer para você que quando eu pensei em lançar o programa habitacional, eu fiquei decepcionado, porque eu queria um programa grande. Eu queria mudar, sabe, de patamar. E aí, pedi para a companheira Dilma ter uma conversa com o companheiro Guido Mantega e ver quantas casas a gente poderia anunciar. Aí, sabe qual foi a proposta que veio para mim? 200 mil. Eu falei, isso não é programa. Isso é um traque. Eu quero programa. Aí fomos conversar com os empresários. Os empresários também não estavam preparados. Os empresários também falaram, acho que nós estamos preparados para fazer umas 250 mil casas. Eu falei, não, é pouco. É pouco. Aí o Guido manda que falou, é 500. Eu falei, 500 é pouco. Vamos fazer um teste, vamos provocar nós mesmos. Vamos fazer 1 milhão de casas nesse país. Vamos anunciar um programa. E trabalhamos 2 meses para elaborar o programa. Para tirar coisa de cartório, para tirar juro, para tirar seguro, para tirar uma série de coisas, para tornar a casa o mais próximo possível da realidade. E a condição básica era que uma parte dessas casas fosse para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Ou seja, o que é que está acontecendo? O programa tem tido um sucesso tão extraordinário. Nós ainda não começamos a fazer as casas, porque a primeira fase é o cadastramento. Cada prefeito, cada governador faz o cadastramento e a gente tem uma quantidade de casas em função do número de habitantes. Pois bem, nós vamos chegar no final do ano que vem com 1 milhão de pessoas cadastradas e vamos chegar no ano que vem possivelmente já com mais de 500 mil casas entregues no ritmo que as coisas vão acontecer. Mas aí, qual é a importância disso? Esse programa, ele foi criado para enfrentar a crise. Ele foi criado porque a gente queria enfrentar a crise e gerar mais empregos. E o resultado está aí, né, Binho? As obras do PAC geram emprego, sabe, as casas geram emprego. Esse negócio de ficar querendo guardar dinheiro por causa da crise, não. A crise, o Estado tem que assumir o papel dele. Ou seja, se os empresários estão preocupados e não querem fazer investimento, o Estado faz. Porque a responsabilidade de um desempregado, depois, é na porta do Estado que vai parar. Então nós temos que fazer isso. Bem, o que, que vai acontecer? Sabe, agora, quando chegar no final do ano, no começo do ano, eu vou ter que apresentar um outro PAC. Porque agora nós aprendemos a fazer PAC. Sabe? Então, nós vamos fazer um outro PAC. E nesse PAC, já mudou. a natureza da qualidade. Nós já vamos ter a experiência do programa Minha Casa Minha Vida e, a partir daí, nós vamos poder propor mais 1 milhão de casas 2011 e 2012. Depois vai propor mais 1 milhão de casas 2012 e 2014. E depois, e aí a gente vai resolver o problema do teto habitacional, que é crônico no país. Então, o fato de vir aqui hoje, sabe, para anunciar que as primeiras 208 casas das 4 mil do programa Minha Casa Minha Vida vai começar a ser feita aqui no Acre, você, Binho, vai me ver o seguinte. Primeiro, te dar os parabéns, porque é o primeiro estado em que a gente está lançando. Mas eu já tenho o convite do DF para ir lançar, já tenho o convite do Rio Grande do Norte para ir lançar, e a partir de agora eu vou me dedicar a viajar para todos os estados para a gente anunciar, sabe, o começo da construção do programa Minha Casa Minha Vida. E se todo governador do Brasil tiver a competência que vocês estão tendo com esse programa Minha Morada, e para cada lugar que a gente fizer 30, 40 mil casas, o governo do estado fizer mais 10, 15 ou 20 mil, você imagina o que a gente vai fazer de uma revolução nesse país. Vai ajudar os empresários da construção civil, eles vão crescer, eles vão gerar emprego, os trabalhadores vão ganhar salário, eles vão poder comprar mais coisa no comércio, o comércio vai crescer, vai comprar mais coisa da indústria, a indústria vai crescer, vai gerar mais emprego, vai pagar salário, vai distribuir renda. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que esse país melhore. A gente não quer que o povo possa ganhar um salário digno, tendo emprego. E é isso que eu vi aqui hoje, querido. Eu quero te dar os parabéns, porque se nós tínhamos 4 mil casas e você faz mais 6, não é pouca coisa 10 mil casas começando a fazer de única vez no Acre. Eu espero que tenha trabalhador para fazer essas casas todas. E também, companheiro Binho, uma coisa de orgulho. Eu perguntei ali para os trabalhadores quem é de que estado que eles são. 99% são do Acre. Ou seja, então, aí as empresas podem contribuir com a gente também. Você vai fazer uma casa em Tarauacá, contrata os trabalhadores de Tarauacá. Você vai fazer em Cruzeiro do Sul, contrata em Cruzeiro do Sul. Você vai fazer em Chapuri, contrata de lá. Você vai fazer em Basileia, contrata de lá. Ou seja, porque assim a gente vai gerando e fortalecendo a economia local. Daqui a pouco já aparece um instituto de beleza, daqui a pouco aparece um barbeiro, daqui a pouco aparece uma lojinha. Ou seja, e as coisas começam a acontecer no nosso estado e no nosso país. Portanto, Brinho, é um dia gratificante para mim vir aqui participar, sabe, de um anúncio de construção de 10 mil casas e entregar a chave. Não tem nada mais sagrado do que a gente receber a chave de uma casa. Tem nada mais sagrado, por menor que ela seja, por mais humilde. Mas a gente, quem morou de aluguel, não sei se as pessoas já moraram de aluguel aqui, aluguel é uma desgraça. Eu pagava, vocês estão lembrados, uma nota de 100 cruzeiro, que era vermelha? Não sei se era cruzeiro, era cruzado. Quando eu casei em 69, eu pagava 100 cruzado. Era uma nota vermelha, meio avermelhada, assim, da cor da sua planta aqui, assim, ó. E cada vez que eu tirava a nota do meu bolso para ir pagar o aluguel, eu ia me mordendo de raiva, porque era um dinheiro que não voltava mais. Eu falava, eu vou comprar a minha casa. E comprei. Naquele buraco que eu falei para vocês. Mas comprei. Ou seja, depois, minha mulher morreu, então eu vendi. E um ano e meio depois eu falei, vou comprar outra. E comprei. Tá, porque, e aí a gente vai percebendo, sabe? Eu morei de aluguel no fundo de um bar, gente. Se vocês contassem para vocês, eu, minha mãe e 8 irmãos, no fundo de um bar, num quarto de cozinha, 10 pessoas num quarto de cozinha, pense. Pense para dormir todo mundo. Pense. E o banheiro era do lado de fora, utilizado pelos fregueses do bar. Imagina o cara mamado ir no banheiro. E depois a mãe da gente ter que ir lá, minhas irmãs e eu. Então, como eu conheço essa coisa, porque vivi sentindo a pele, eu acho que tudo que nós fizermos para que o pobre viva com dignidade é obrigação moral, política e ética nossa. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso governador, que Deus abençoe o nosso governo e a todos vocês do Acre.